10h33, hoje é segunda, 18 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um gravíssimo acidente deixou uma vítima fatal e outros quatro feridos na BR-277 em Novas Laranjeiras, ou melhor, em Nova Laranjeiras. A Franciele Thien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A batida envolveu um veículo Renault Kwid, um Fiat Palio e um caminhão Mercedes-Benz Câmara Fria. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo Palio com placas de Curitiba transitava pela BR-277 em Nova Laranjeiras, sentido a Cascavel, invadiu a pista contrária, colidiu frontalmente com o caminhão da cidade de Marechal Cândido Rondon. O motorista do Palio, de 58 anos, morreu na hora. Com a colisão, o motorista do caminhão perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo frontalmente com o Kwid, onde estavam quatro pessoas. Entre elas, a jornalista de Cascavel, Valéria Belafronte, de 41 anos, e um passageiro de 20 anos, ficaram gravemente feridos. As outras duas passageiras, uma de 36 e a outra de 25 anos, tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão não teve ferimento. As vítimas foram levadas para hospitais da região, mas devido à gravidade de saúde de Valéria Belafronte, ainda na noite desse domingo foi transferida para o hospital aqui em Cascavel. Segundo o boletim médico, a jornalista sofreu perfuração de um pulmão, traumatismo craniano e outros traumas na perna e um dos braços. As causas do acidente devem ser apontadas agora pela perícia da polícia científica. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Em Londrina, mais de 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade social ainda não receberam ajuda federal do Auxílio Brasil neste mês. A Prefeitura deve realizar mutirões para atender a demanda. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. A Secretaria Municipal de Assistência Social acompanha de perto essa situação das famílias carentes que poderão ser atendidas pelo Auxílio Brasil do governo federal. No mês passado, aqui em Londrina, por exemplo, foram realizados mais de 2 mil atendimentos, com 535 novas inclusões no chamado CAD Único. Em Londrina, recebem o benefício mais de 33 mil famílias. Mas, de acordo com a pasta, 8.239 ainda precisam ter os dados aprovados pela União e não receberam o auxílio no mês de julho. Em entrevista à nossa reportagem, a secretária de Assistência Social, Jaqueline Micali, criticou o fato do governo federal ter concentrado o cadastro em um aplicativo de celular, lembrando que grande parte dos beneficiários estão na extrema pobreza e, consequentemente, irão precisar de ajuda por parte das equipes especializadas para fazer esse cadastro na internet. Para driblar esse problema, por conta da alta procura, o atendimento é feito por agendamento em 7 locais estratégicos aqui na cidade. O município também deve realizar mutirões aos finais de semana para atender essa população carente. Na cidade, o agendamento para o CAD Único pode ser feito no site da prefeitura, londrina.pr.gov.br, mas quem não tiver acesso à internet também pode obter informações nesses locais ou pelo telefone 3378-0420, o DDD aqui é 43, Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Agora são 10h37, a gente fala de saúde porque o índice de infestação do mosquito da dengue está em 0,6% lá em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O terceiro Lira, o levantamento de infestação do Aedes aegypti de Maringá deste ano, foi divulgado pelo município na semana passada e mostra uma melhora nos números. O índice ficou em 0,6%, que é considerado risco baixo de infestação da dengue. A Organização Mundial da Saúde considera como risco baixo um índice abaixo de 1%. Esse índice baixou consideravelmente aqui em Maringá em comparação com o Lira anterior, que foi divulgado em maio, quando o risco era alto de infestação da dengue em 4,8%. 4%. Ainda segundo o levantamento, maior parte dos criadouros encontrados pelos agentes da dengue foi em lixos, 39%, em seguida em barris e tambores, 22%, em vasos e pneus, 10%. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde aqui de Maringá, a cidade soma 6.197 casos confirmados de dengue nesse período epidemiológico, que começou em agosto do ano passado e termina em julho, né? 21 desses casos de dengue são graves e 31 casos suspeitos estão sendo investigados pela Secretaria. Ainda segundo o boletim, 8 pessoas morreram por dengue aqui em Maringá desde o início do período epidemiológico. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cobertura vacinal contra o sarampo está abaixo da meta em todo o país. Aqui no Paraná, pouco mais de 46% do público infantil recebeu a vacina contra o sarampo este ano, o que equivale a cerca de 320 mil crianças. Contudo, a meta de cobertura vacinal é de 95%, então estamos bem abaixo da meta mesmo. Em todo o estado, a população alvo de imunização contra a doença é de quase 966 mil pessoas. A campanha de vacinação contra o sarampo deste ano começou em janeiro, se estende até dezembro. Em 2021, a cobertura nacional foi abaixo do esperado, também atingiu apenas 50% do público-alvo que recebeu a segunda dose da tríplice viral. A vacinação contra o sarampo, que também protege contra a caxumba e a rubéola, é feita com a tríplice viral e faz parte do calendário de vacinação. O imunizante fica disponível durante o ano inteiro nas unidades de saúde do país. Normalmente, a tríplice viral é aplicada em duas doses. A primeira deve ser tomada com um ano de idade e a segunda com 15 meses. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, faz um alerta sobre o sarampo, que é uma doença infecciosa aguda, muito contagiosa e grave, especialmente em crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos desnutridos ou com algum problema de imunidade, como pessoas transplantadas que convivem com o vírus HIV e também pessoas que fazem quimioterapia. Ponta Grossa amplia a vacinação contra a Covid-19 em crianças sem agendamento. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem as informações para você. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A imunização para crianças entre 5 e 11 anos acontece amanhã aqui na cidade de Ponta Grossa, como você bem destacou, sem a necessidade de agendamento. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a vacinação é voltada para aquelas crianças que receberam a primeira dose da Coronavac até 22 de junho e a primeira dose da Pfizer até 25 de maio de 2022. A imunização está prevista para a Estação Arte entre 9 da manhã e 5 da tarde, há um intervalo entre meio-dia e uma hora para o almoço, né, das equipes de saúde. Ainda segundo a Fundação Municipal, pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando a concordância com a imunização. Em caso de ausência, é necessário uma autorização por um termo por escrito. Segundo a última atualização da Fundação de Saúde do vacinômetro aqui de Ponta Grossa, 78% das crianças que correspondem a esta faixa etária de 5 a 11 anos foram imunizadas com pelo menos uma dose de vacina. Já 43,5% foram imunizadas com duas doses. Então, amanhã, esta mobilização para que esses dados apresentem um aumento significativo com a próxima divulgação da Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Falamos agora de eleições. União da Vitória tem mais de 44 mil eleitores aptos a votar em outubro. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, União da Vitória atingiu esse número superior a 44 mil eleitores que poderão votar nas próximas eleições majoritárias no Brasil. A maioria desses eleitores, Luciano, está na faixa etária entre 45 a 59 anos, com 10.471 pessoas, o que corresponde a 25,8% do total. Em segundo lugar estão os eleitores entre 25 e 34 anos, que totalizam 8.179, ou 20,22% do total. Além disso, desses 40.445 eleitores em União da Vitória, 53% são mulheres e 47% homens. Uma das estatísticas que mais chamam a atenção nesse detalhamento do TRE é a escolaridade. Somente 5.991 eleitores, ou seja, 14,8%, possuem o ensino superior completo. É um número baixo, mas ainda assim superior à média nacional, já que no Brasil essa média cai para 10,9%. A maioria do eleitorado tem o ensino médio completo, são 11.401 pessoas, o que corresponde a 28,19%. O eleitor com ensino fundamental incompleto atinge 22% do total aqui em União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Só para complementar, 8 milhões e 400 mil paranaenses estão aptos a votar nestas eleições, de acordo com dados divulgados, claro, pelo TRE. Curitiba concentra o maior número de pessoas aptas a votar, total de 1 milhão 413 mil votantes. Capital é seguida por Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O eleitorado dos 399 municípios do estado que vai às urnas em outubro, primeiro turno no dia 2, cresceu 6% em comparação ao pleito de 2018. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.